Eu sou a Raquel Vieira e este é um espaço que tinha urgência em ser preenchido. Este é o podcast de Figueira da Voz e pretende dar voz aos figueirenses que nós não estamos tão habituados a ouvir.
Receia que o homem que vai ao mundo.
Nasceu na Figueira da Foz, no seio de uma família ligada às salinas. Nas suas memórias de infância, o sal é um ingrediente sempre presente que se prolonga pela vida adulta. Gilda Saraiva formou-se em arquitetura, mas a paixão pela atividade ligada ao sal foi mais forte e em 2004 decidiu dar continuidade à atividade de marnoto. É com amor com sal QB que Gilda Saraiva se compromete a levar o sabor do mar figueirense até à nossa mesa. Nesta conversa salgada quanto baste, vamos descobrir, entre muitas outras lições, a razão pela qual o nosso sal é tão especial.
Canção mais bela.
Olá Gilda, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite para estar aqui no terceiro episódio do podcast Figueira da Voz. E para começar, tu és arquiteta de formação, mas atualmente não exerces, correto?
Sim, olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. É verdade, eu sou arquiteta de formação, não exerço neste momento, mas tirei o meu curso de arquitetura e quando estava mesmo a terminar o curso, ainda não tinha terminado, apaixonei-me pelas salinas. E ao apaixonar-me pelas salinas, pronto, acabei por ficar aqui nestas vidas e acabei por ficar na Figueira da Foz e não emigrar. Por isso, não é mau.
É muito bom, muito bom. E o que é que te levou a apaixonar-te pelas salinas?
É assim, eu tenho uma história já ligada aqui às salinas e ligada ao salgado. Então, como é que isto aconteceu? Eu desde pequenina, os meus avós estavam ligados ao salgado e às salinas aqui da Figueira da Foz. Eles eram marnotos, trabalhavam no sal e eu via eles a trabalharem no sal. Para mim aquilo era uma atividade que era o trabalho deles, mas para mim não, para mim era diversão autêntica, aquilo era muito bonito e era só para passear e para brincar. Para mim as salinas eram um autêntico parque de diversões. Eu ia lá, normalmente no verão, porque no verão é quando se faz o sal, e eu ia brincar com os meus primos, por isso era uma reunião de familiar, um divertimento familiar, em que íamos brincar na água, íamos pecar no sal, íamos fazer subir as montanhas enormes de sal nos armazéns e escorregar, fazer um balancé, por isso, e o meu avô a ralhar, ele não podia ver nada disso. Mas nós acabávamos sempre por andar a brincar ali à volta do sal. Outra coisa que nós também fazíamos, que eu me lembro, é de íamos apanhar os cachelros. E o que é isto dos cachelros? Hoje em dia está muito em voga os cachelros, as pessoas é que não sabem o que é os cachelros. Muitas, algumas que estão ligadas ao sal sabem. Então os cachelros é a salicórnia. A salicórnia, que hoje em dia está muito em voga, é uma planta salgada, mas é uma planta invasora das salinas. E naquela altura o meu avô pedia a nós mais pequenos para irmos apanhar os cachelos. Aquilo era o sítio onde a água era um bocadinho mais funda e nós íamos para lá e servíamos de piscina. Íamos apanhar em troca de uns tostões, dizia ele, mas acho que ele nunca nos pagou nada. Nós íamos lá com aquele pretexto de vamos ganhar uns tostões por uns baldes, mas depois ele acabava por não nos pagar nada, mas pronto, mas aquilo também servia para nós nos divertirmos um bocadinho. Por isso a minha ligação do salgado sempre foi sempre familiar, não da parte da minha mãe materna, mas também da parte paterna. Tanto um lado como o outro têm raízes ligadas ao salgado. Mas os meus pais não seguiram esta via. E eu também não, segui o meu percurso normal de estudante, aquilo era, como eu digo, uma diversão, era de férias, era só ir lá ver, e era o trabalho dos meus avós. Sabia que aquilo era um bocadinho difícil, porque via, era um bocadinho duro, mas para mim não era nada duro, não era por isso. Era muito bom. Cheguei à universidade, eu sempre gostei tudo ligado às artes. Eu até era para ir para música inicialmente, porque andei no conservatório. Depois, quando cheguei àquela idade de escolher, estava no 12º ano, decidir o que é que eu agora quero ser, o que é que já estava em artes, não é? Por isso já não tinha muita, muita escolha. Mas ainda pensei ir para a área da música. mas depois também pensei, também gostava da parte da arquitetura, mas gostava de pintura, gostava de escultura, gostava de fotografia, gostava de várias artes. E então eu pensei assim, vou para a arquitetura, porque a arquitetura também abrange aqui um bocadinho estas artes todas, e também depois, a meio do curso, se eu quiser, também a qualquer momento poderei enverdar por outra arte qualquer. E assim foi. Entrei em arquitetura, fui para a arquitetura, e depois também me apaixonei por arquitetura. Pronto. Por isso, nós, quando entramos nas coisas, eu tenho um problema de me apaixonar em várias coisas. E ao apaixonar-me por várias coisas, faço muita coisa. O meu problema é mesmo apaixonar-me por várias coisas. Mas pronto, quando se gosta, acabamos sempre por fazer e quase que não cansa. Quase. Acho que estava para aí no meu quarto, quinto ano. Os meus avós já estavam um bocadinho mais velhos e queriam entregar as Celinas aos filhos. E então decidiram entregar aos filhos, e este desafio veio para a minha mãe. Mas a minha mãe, apesar de também ter as ligações no Sal, também não trabalhava no Sal, nem o meu pai. E então foi uma aventura, como aquilo era perto do verão, no verão eu não tinha aulas, acabámos por ir para a Salina e acabámos por aprender na Salina com o meu avô, que foi o meu mestre, o meu e o da minha mãe. O meu avô já não se encontra entre nós, mas ele foi o que ensinou tudo. E porque apesar de eu nascer no Sal, como eu digo, eu via fazer, mas ver fazer não é saber fazer, é completamente diferente, porque isto parece muito simples, mas não é bem assim. E então foi ele que nos ensinou tudo, e também me apaixonei. Apaixonar pelo Sal. E nessa altura já estava no meu curso de arquitetura, e o Sal aqui na Figueira da Foz, havia muitas salinas que estavam a ser abandonadas, e quando o meu avô e a minha avó disseram que estavam mais cansados e iam abandonar uma salina e ficar só com uma, ali começou-me a fazer um clique, foi mesmo.
Isso foi em que ano, Gilda?
Isto foi em 2004, 2005. Uhum. 2005, e eu fiquei, mais uma salina abandonada, isto está-se aqui a perder tanta coisa. E nessa altura eu estava também no meu curso, e também estava a tirar, já estava na altura do mestrado, e o que é que eu fiz? Para já, o meu tema de mestrado foi ligado às salinas, pronto. Eu tinha que aproveitar, já que eu estava ali, tinha que aproveitar. Claro. E foi muito mais ligado ao ordenamento do território e o ordenamento deste espaço e da nossa ilha aqui, da Ilha da Morraceira. Para quem não conhece, nós temos uma ilha na Morraceira e temos uma ilha na Figueira da Foz, uma ilha de sal nas salinas da Figueira. E eu fiz um trabalho sobre o ordenamento do território desta ilha, que também gosto muito da parte do ordenamento do território, e aí comecei a descobrir que o sal não é só sal, mas que nós podemos associar esta atividade, que é uma atividade que noutros tempos, em termos económicos, foi bastante valorizada na Figueira da Foz e a nível do país e a nível mundial pela sua história, mas aqui na Figueira da Foz teve um bastante impacto em termos económicos, e hoje em dia não tem esse valor e é desvalorizado, e muitas pessoas até na Figueira da Foz não conhecem as salinas. É. E até pensam que as salinas da Figueira já acabaram ou que já não existem.
Estão desativadas.
Uhum. Exatamente, mas não, existem as salinas na Figueira da Foz ainda, e acho que vão continuar a existir por muitos anos.
No que depender de ti, temos a certeza que vão continuar a existir.
Sim, sim, só. E acredito que as coisas vão passando por nós, mas acredito que se mantenham, porque acredito que vai sempre passando, nós não somos únicos, e vai sempre passando pessoas que gostam das coisas e acabam por fazer e por manter estas atividades. Acredito também que pode não ser igual como as lembranças ou a memória coletiva das pessoas que conheçam o Salgado ou que tenham aquelas referências. Mas a sociedade vai evoluindo e eu não faço as coisas, as gerações também vão evoluindo. Eu aprendi com o meu mestre, que foi meu avô, que aprendeu também com o pai dele, por isso ele aprendeu, já tinha técnicas diferentes, eu também já faço de maneira diferente, nós vamos nos adaptando, porque nós temos que nos adaptar, porque antigamente as situações eram diferentes, a sociedade era diferente, as necessidades eram diferentes, por isso nós temos que nos adaptar. Então, o sal, eu vejo o sal, não vejo o sal só como um produto, para já, a primeira coisa, vejo o sal como produto, ponto, não é? Mas um produto, sim, de exceção, um produto com valorização, um produto que tem que ser valorizado, natural, artesanal, por isso vejo como um produto premium, é o que eu vejo, o sal. Associado ao sal, não vejo só sal, vejo o quê? Toda a biodiversidade à volta do sal. E então conseguimos olhar para o sal e conseguimos ver o quê? Toda a paisagem que está envolvida no sal, toda a fauna, toda a flora, todo o ambiente que está ligado ao sal, a água. A ligação à água é bastante importante. Nós temos o mar, aquilo é quase, o mar chega ao pé de nós, apesar de estarmos um bocadinho afastados, mas o mar chega ao pé de nós para fazermos sal, porque nós precisamos da água do mar, apesar de estarmos aqui no estuário do Mondego e sermos banhados pelo rio, mas também somos banhados pelo mar, porque quando as marés chovem é com a água do mar que nós vamos buscar para ir fazer sal, senão não conseguimos. Claro. Por isso temos aqui a ligação da água. E depois ao trabalhar no sal, acabamos por ter mais paciência, mais calma.
Acabamos é uma terapia?
Uma terapia, e acabamos por respeitar a natureza, porque é ela que manda, não somos nós. E então estamos muito mais despertos aos pormenores. E então estamos despertos ao vento, ao sol, à lua, ao mar, às marés. Por isso... Tudo acaba por se movimentar aqui à volta da natureza, e é ela que manda, não somos nós.
E o que é que tu achas que são os maiores desafios do trabalho, digamos assim, nas salinas?
O maior desafio é mudar mentalidades, primeiro. Inicialmente, o que é que nós falámos? Falámos, estudei arquitetura, eu sou arquiteta. E se eu dissesse, eu sou marnoto? E sou? Eu sou marnoto. Sou marnoto, sou música, sou professora, sou várias coisas como nós falámos.
Uhum.
Mas se eu dissesse, eu sou marnoto, as pessoas a primeira coisa que diziam, o que é isso? E eu dizia, faço sal.
Essa mudança de mentalidades, por exemplo, devia começar até nas crianças, não é? Porque as crianças, se calhar hoje em dia, vão ao supermercado, a maior parte, com os pais, acompanham os pais, pegam no saquinho do sal, não é? E nem sequer conhecem de onde é que vem o sal. Tu achas que mudar mentalidades começa nos mais pequenos ou teríamos que começar até nos mais velhos?
Começa na educação, e a educação começa sempre pelas camadas mais jovens, mas não só nas camadas mais jovens, na própria sociedade em si. Porque a sociedade em si vê o quê? Vê, acaba por... diferenciar e meter as profissões em vários patamares e acaba por valorizar umas em função das outras. E acaba por um médico ou um arquiteto acaba por ser um bocadinho diferente do que um agricultor ou um marnoto ou um pescador. As atividades primárias são vistas com um cunho um bocadinho negativo. E então o que tem que mudar é isto. O que tem que mudar é que qualquer atividade tem valor. E outra coisa que é bastante importante. O marnoto, ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, o marnoto não é só marnoto, não faz só sal. O marnoto acaba por manter um ecossistema e uma sustentabilidade do território para todos nós. Por isso, a sustentabilidade é económica para o marnoto, porque acaba por ter alguma rentabilidade no produto associado, mas acaba por também ter a parte da sustentabilidade ambiental, que é para nós todos. De manter este ecossistema para as gerações vindouras. Por isso, o marnoto está aqui a fazer muita coisa. E às vezes as pessoas não têm noção disso, mas eu acredito que as pessoas que trabalham no SAL tinham que ser vistas de outra maneira. Esta atividade agora, tinha que ser vista de outra maneira.
E agora eu pergunto, tu estás na Figueira da Foz, não é? Tu achas que os figueirenses e as pessoas que visitam a Figueira têm este conhecimento sobre as salinas? Têm este contacto com as salinas? Conhecem o que é que existe na sua cidade e na cidade que vão visitar?
É assim, há figueirenses que conhecem o Salgado e tem sido até para muitos uma descoberta bastante interessante. Para outros não conhecem, mas o que eu noto ao longo deste tempo, e também trabalho no Núcleo Museológico do Sal e acabamos por também receber muitos visitantes, tanto a nível das pessoas aqui da Figueira como a nível fora do país e até a nível nacional, e o que eu noto é que as pessoas mesmo da Figueira que não conhecem ficam maravilhadas com aquilo que têm. É uma surpresa para elas, porque há sempre alguma coisa para descobrir. E isso é bastante, bastante interessante. E eu acho que, mesmo agora com esta parte agora do confinamento, há muitas pessoas que também estão a redescobrir a Figueira da Foz e estes espaços naturais, que às vezes as pessoas acabavam por pensar na Figueira só com a praia, mas nós temos aqui, a Figueira tem tudo. Eu costumo dizer que a Figueira tem tudo. Nós temos a serra, temos o mar, temos a ilha, nas salinas, temos as lagoas, temos várias coisas. Por isso a Figueira tem aqui muito contacto com a natureza, e nós temos é que saber respeitar e conhecer. Só conhecendo é que nós podemos salvaguardar e proteger e valorizar aquilo que é nosso. Só conhecendo.
Sem dúvida, sem dúvida.
E depois estávamos aqui a falar outra coisa, de as crianças irem ao supermercado e comprarem o sal, e ao comprarem o sal, saber de onde é que ele vem. Mas aqui temos outra questão, porque aqui temos uma questão que no supermercado não se vende só sal feito desta maneira, artesanalmente. Também existe a parte industrializada. E aqui também o que é importante também conhecer as diferenças dos vários tipos de sal que existem. O nosso sal da Figueira é um sal tal e qual como sai da água do mar, com os sais minerais, os mesmos sais minerais. Por isso é um sal marinho, sem qualquer tipo de tratamento, sem qualquer tipo de indústria, sem qualquer tipo de conservantes que são adicionados posteriormente. Por isso o nosso sal é natural. Por isso, a primeira coisa que nós temos que conhecer e que as pessoas têm que conhecer é que o sal não é todo igual, ponto. E que existe também uma grande campanha por trás, por causa do sal, contra o sal, por causa da alimentação, por causa do que faz bem à saúde e o que não faz bem à saúde. Sim, o sal em excesso, como qualquer coisa, em excesso faz mal, ponto. Mas o nosso sal, como tem os sais minerais todos associados, e não é só cloreto de sódio, mas tem cálcio, magnésio, iodo, potássio, tem os outros sais minerais todos que estão associados a ele, consumidos em moderação, acaba por ser mais saudável, se nós não exagerarmos. Porque nós acabamos por trazer o mar para a nossa mesa e as pessoas já não conhecem esse sabor do mar para a mesa. Só conhecem o sabor do sal, mas o sal é amargo, é cloreto de sódio. Mas quando nós vamos dar um mergulho à água do mar, nós sentimos o gosto do mar. E então o nosso sal da Figueira da Foz traz o mar para a mesa e acabamos por ter ali uma explosão de sabores. Por isso, nós temos que valorizar assim e o mar tem que ser feito assim. As pessoas têm que conhecer.
Fazemos agora uma pausa nesta nossa conversa. Está na hora de apresentar a rubrica do nosso parceiro Pode Saber, um espaço fixo deste podcast que pretende dar a conhecer alguns saberes históricos do Concelho da Figueira da Foz. Porque o Pode Saber não ocupa lugar, a voz agora é da Federica Jordão.
Temos andado de volta do onomástico popular figueirense de Pedro Fernandes Tomás, que em 1911 se dedicou a compilar as alcunhas conhecidas na Figueira, em Boarcos e nas povoações a norte do concelho. Sabemos que esta recolha não foi exaustiva e que reflete apenas a memória e a tradição oral do seu tempo. Mas o mestre Pedro também adverte para a forma como muitas destas alcunhas, que são reflexo do caráter, de características físicas ou até de episódios mais ou menos hilariantes que ocorreram nos meios populares do seu tempo, se foram transformando em apelidos que ainda hoje ouvimos, mas de que desconhecemos a origem. Um exemplo caricato é o de José de Sousa. Era um importante negociante da cidade em meados do século XIX, que, sendo filho de uma padeira, desde cedo foi cunhado de Broa. Para desfazer qualquer equívoco e assumir a blague, José de Sousa adota a sua alcunha e passa a chamar-se oficialmente José Broa de Sousa. Para dar por terminado o rol de alcunhas de Mestre Pedro, vamos hoje para Norte. Sem mais indicação de origem ou lugar, apenas podemos imaginar onde podíamos conhecer um Afonsinho ou um As de Trunfo. Ou, já no outro extremo da escala social, um Fominha e um Rapa Caldo. Aldrabão há por muito lado, mas e um À Maneira? O Boca Rota vê-se logo que não era bom a guardar segredos. Talvez fizesse parelha com o Bichaneiro e com o Cega Rega. Algumas alcunhas são aparentemente mais fáceis de decifrar. Havia um Bigodinho, um Capa-Gatos, um Lambão, um Lindim, um Narigão, um Orlhudo, um Paparranho, um Pitosga e até um Tate-Bitate. Davam-se pelo nome um certo Arrasa-Montanhas, um Bonifrate, um Caldeirote e um Caçoilo e um Erva-Doce. E quem não desejaria saber de onde vêm estas alcunhas? Dá cá! Mê António, Menel do Galho, quais o quê? Ou ainda, sim, não, mas... Reparem como a circunstância de podermos estar em zonas de maior atividade agrícola pode moldar os epítetos. Havia um alcatruz, um azémula, um bacurinho e um balseiro. Gostaríamos muito que este onomástico popular figueirense crescesse com os vossos contributos. Fica aqui o desafio.
Com esse conhecimento que tu tens a nível do sal e das suas características e das suas propriedades e daquilo do bem que faz às pessoas, tu é que costumas ser contactada para ir às escolas, para fazer ações de sensibilização? Quer dizer, agora nesta fase acredito que não, não é? Mas antes da pandemia, não é? Tu eras contactada para fazer esse tipo de trabalho ou até mesmo no núcleo museológico do mar, do sal?
Sim, nós no sal. Sim, nós fazemos esse tipo de trabalho, recebemos muitas escolas e acabamos por sensibilizar muito na parte do serviço educativo do Núcleo Museológico do Sal. Acabamos por fazer muitas atividades em que acabamos por meter o bichinho nas crianças para a descoberta de sal e de salgado e tudo o que envolve, das plantas, dos bichinhos que estão lá, deste ecossistema que é quase, isto tudo está dependente umas das outras, nós estamos dependentes uns dos outros, isto faz parte, nós estamos aqui, não somos únicos, o comportamento de umas pessoas vai alterar o nosso bem-estar ou as nossas atitudes e a nossa maneira de estar na sociedade. No salgado, também tudo se comporta e tudo roda, é quase como se fosse um ciclo. Por exemplo, nós temos uma coisa que é os flamingos, que para as crianças e para os adultos.
Toda a gente adora flamingos. Para todas as pessoas.
Toda a gente adora flamingos. E os flamingos, eles mantêm-se nestes espaços porque existem salinas ativas. Porque se estes espaços, neste momento, tivesse quase todo o salgado abandonado, e se fosse tudo com caudais de água muito mais elevada, os flamingos não tinham locais para se alimentar e para descansar. Então eles usam estes, são aves migratórias, primeiro, e eles usam estes espaços para quê? Para se alimentar e descansar, pronto, das suas viagens. E então, ao existir salinas, estamos a manter este ecossistema e esta fauna fantástica que é os nossos flamingos. E os flamingos alimentam-se de uma coisa curiosa que também nasce nas salinas e que é um animal que é um pequeno crustáceo que tolera o grau de salinidade, porque nas salinas poucas coisas resistem, não é?
Devido a esse grau.
Há pouca vida, mas como estas águas são salobras e não são completamente uma pilha de sal, só para perceberem, não é uma pilha, não é só sal, acaba por ter bastante vida, por isso é que também existe a salicórnia, que nasce lá, nos sítios menos salgados, e existe a artémia, que tolera a água salgada, e a artémia é um crustáceo muito pequenino, que sobrevive ali, que se alimenta de microalgas que estão por ali nas salinas, porque nós fazemos o sal em cima desta terra, desta argila que faz parte aqui estes terrenos, e então os flamingos comem essa artémia, e a artémia come as microalgas cor-de-rosa, as artémias ficam cor-de-rosa, e os flamingos comem as artémias, e os flamingos ficam cor-de-rosa. Por isso, temos aqui uma cadeia fantástica.
Fantástica, amiga, fantástica. Olha, na Figueira da Foz, e corrijo-me se eu estiver errada, eu julgo que há 45 salinas ativas, é isso?
Quando eu comecei em 2005, existiam à volta de quase 50, há uns 4 anos existia à volta de 45, um ano passado eram à volta de 35 salinas ativas.
Ou seja, então não é uma atividade que esteja a crescer.
Não é uma atividade que esteja a crescer, mas eu também acredito que não seja uma atividade que esteja em decréscimo, mas é assim, tudo se transforma. O que é que eu vejo? Por exemplo, ontem passado também foi um ano muito mais complicado e houve algumas salinas que há 2 anos estiveram ativas e ontem passado não estiveram ativas. Não sei se este ano voltarão a estar ativas, mas eu já tenho conhecimento que já vi movimentos de algumas salinas que ontem passado não funcionaram, que este ano já vi alguns indícios que poderão funcionar.
Ótimo.
Por isso isto, quando nós dizemos, existe, este ano estavam 50 salinas ativas, para o ano estavam 40 salinas ativas, isto, os dados às vezes não são completamente corretos, porque Não estar este ano uma salina ativa não quer dizer que não seja uma opção da pessoa que está e que não esteja um ano impulsivo, mas não quer dizer que ela não esteja preparada para fazer sal. É quase como se fosse um terreno. Nós temos um terreno, mas podemos fazer agora metermos couves ou não metermos couves. E este ano não produzimos e deixamos impulsivo para ficar
melhor terra.
Até para enriquecer os terrenos.
Claro. E tu achas que, daquilo que tu conheces, há atualmente jovens interessados nesta atividade?
Sim, eu acho que há jovens que estão interessados nesta atividade. O que eu também vejo é que as pessoas gostam da atividade, mas é preciso aprender a atividade. E aprender esta atividade não é num ano que se aprende esta atividade. Eu já ando há muitos anos aqui a fazer sal e eu costumo dizer que todos os anos eu aprendo coisas novas, porque todos os anos a salina ou a marinha me ensina. Por isso eu não sei tudo, porque o tempo também nos prega as partidas.
Continua a haver pessoas que possam ensinar a quem queira aprender?
Aí temos um bocadinho mais de dificuldade. Porque o que é que acontece? E o que é que tem acontecido ao longo deste tempo, destes anos? Normalmente isto é uma arte de saber fazer que passa de geração em geração. E vão aprendendo com os mais velhos, que são os mestres, e vão aprendendo a arte de fazer sal. E temos aqui um problema. Depois também temos um problema que é o problema anterior, aquilo que eu estava a falar anteriormente, que é a falta de valorização deste tipo de produto, porque nós, ao valorizarmos este tipo de produto, acaba por se ter mais rentabilidade económica e acaba por canalizar mais pessoas novas para este tipo de atividade, porque quer a gente queira, quer não, ninguém vem para esta atividade se não houver qualquer tipo de rentabilidade em troca.
Claro, claro.
E para isso tenho que mudar aqui algumas coisas.
Como por exemplo?
Isso aí é uma questão um bocadinho mais difícil. Mas o que é que tem que mudar? A primeira coisa que tem que mudar é um problema que nós temos aqui, é que nós, apesar de termos uma ilha da Morraceira, isto, a jurisdição desta parte do território é pela APA, a Agência Portuguesa do Ambiente. E então acabamos por ter aqui alguns condicionantes, até em termos das pessoas que lá estão, porque sentimos que é deles, é da APA, mas a APA também teria que fazer alguma coisa por nós, que era aquilo que eu estava a dizer. Se nós não estivermos
valorizar.
Lá, se nós não estivermos lá naquele momento, se os produtores não estiverem lá e se não estiverem a fazer sal, aquilo não existe. Porquê? Porque neste momento a ilha existe e está a ser mantida estas atividades, mas também acabamos por estar a proteger até a própria cidade, porque quando vêm as cheias, aqueles espaços acabam por canalizar ali muita água. Se não existir aquele espaço, é quase como se aquilo fosse um rio autêntico. Fica tudo inundado e é um rio. E a água acaba por se espalhar muito mais rapidamente e acaba até por meter em risco até a própria cidade e até as próprias aldeias aqui vizinhas. Por isso era aquilo que eu estava a dizer. O bem que nós fazemos por estar até no território. Os territórios normalmente têm que ser vividos e têm que ser, senão... Se for completamente selvagem, este território que nós estamos aqui, isto não é selvagem, isto foi feito pelo homem, estes sistemas hidráulicos, destes canais, isto não é natural. Claro que nós olhamos para isto é feito com terra, por isso nós vimos coisas naturais, mas foi uma coisa que foi feita pela mão humana. Há muito, muito tempo. E então o que é que eu costumo dizer? Que as pessoas, para já temos esse problema da jurisdição e da propriedade, de quem é o espaço e quem não é, e isso também vai ser, é um bocadinho difícil. Outra coisa que eu acho que também fazia com que valorizasse mais este território e também canalizasse mais gente nova para aqui, era... o estatuto do sal. O nosso sal neste momento é visto como uma extração e nós não extraímos nada, porque se o tempo não for bom, se no verão for fraco, nós não conseguimos produzir sal,
porque nós não... O que é que achas que precisava de mudar? Passar para um estatuto? Que tipo de estatuto?
Nós somos um produto artesanal. Nós somos um produto que não podemos dizer que somos um produto extrativo, nós não extraímos nada, porque uma extração, aquilo está lá e nós vamos extraindo, não é? Como as minas de sal, nós extraímos, mas aquilo esgota-se. Nós aqui não, nós não há nada, nós usamos os elementos da natureza, que é o vento, o sol, a água do mar, e através destes elementos da natureza nós fazemos sal. É completamente sustentável, com uma pegada ecológica zero. Mas é, só que para isso nós tínhamos que ter um outro tipo de proteção e tem que haver aqui um esforço para mudar a nossa atividade e esta atividade de marnoto ser uma atividade protegida. Uma atividade que seja artesanal e o nosso produto artesanal e não ser comparado com uma atividade industrial, porque logo aí temos alguns problemas.
Claro. E comparativamente com outras salinas do nosso país, o que é que tu achas que distingue as salinas da Figueira da Foz?
As salinas da Figueira da Foz... nós dizemos sempre que as nossas salinas e que o nosso espaço é sempre melhor do que os outros. Mas eu também acho que sim, acho que o nosso sal é melhor do que o resto dos outros países. O que é mais idêntico às nossas é Aveiro. As salinas de Aveiro são muito semelhantes, apesar de só existirem 7 salinas em Aveiro e nós aqui temos 35. Este ano já vejo movimentações que vai existir mais ativas, a funcionar este ano. Mas, por exemplo, em relação, quanto mais descemos, a técnica de fazer o sal é diferente. Nós aqui temos um sistema de vários compartimentos em que a água vai diminuindo a profundidade, em que o Mar Noto faz com que a água passe pelos vários compartimentos, a água vai diminuindo e vai aumentando o grau de salinidade e faz com que o processo evapore e que nós consigamos fazer o sal, o nosso cristal de sal. Mas para isso precisamos de muita área e fazer com que a água passe por vários compartimentos e vários níveis. Precisamos de muita área para fazer sal. Porquê? Porque nós vamos buscar a água do mar com um grau de salinidade baixíssimo. E então vamos ter que fazer com que ela ganhe esse grau. Por isso é que são estes vários níveis. Em certos locais, quanto mais descemos, mais calor temos e mais água salgada temos, porque temos a influência do mar Mediterrâneo. Então, o que é que acontece? Ele já tem meio caminho andado em relação a nós. Então, eu costumo dizer que nós é muito mais artesanal e é muito mais artístico fazer sal, porque temos todas as condições na Figueira para não fazer sal. Para já temos temperaturas frias, nevoeiros, que são terríveis para o sal. Depois, acaba por sempre cair aquela cacimba e este tipo de umidade sempre, mesmo no verão. E isto acaba por condicionar o nosso produto, porque não conseguimos fazer muita quantidade de sal. Mas eu costumo dizer uma coisa, não conseguimos fazer muita qualidade de sal, mas fazemos um sal de qualidade. Porque nós... Porquê? Porque como ele é feito tão lentamente, o sal vai assimilando e o que é que acontece? Nós metemos uma pedrinha de sal na nossa boca e ele desfaz-se logo, porque é super solúvel, porque não foi feito rapidamente, à pressão, e não é uma pedra tipo vidro, não. É um cristal que acaba por... Tem ali muita história para contar, porque passou vários caminhos, e vai unindo. Pronto, eu vejo o sal assim. Sim. Por isso é que eu me apaixono, porque eu todos os dias olho e vejo o sal e vejo a água de maneira diferente. Eu olho para a água e sei que aquela água está no ponto para passar para o nível de baixo. Mas isso é muito empírico e é a experiência que nos traz essa sabedoria.
Passando do sal para a atividade de professora, portanto, tu, para além de, portanto, és formada em arquitetura, trabalhas no sal, neste momento dás aulas de expressão musical. Tu há bocado falaste que quando estavas para decidir entre arquitetura e música, portanto, escolheste a arquitetura, mas a música continua na tua vida. Portanto, dás aulas de expressão musical, dás aulas de instrumento em várias coletividades do Conselho da Figueira da Foz, fazes parte da Sociedade Filarmónica Figueirense e fazes parte, digamos assim, também de toda a parte associativa da Figueira, não é? Como é que tu tens tempo para isto tudo?
O tempo é sempre muito mais complicado, porque eu às vezes costumo dizer, um dia tem 24 horas, mas se tivesse mais 24, falta às 24 da noite, não é? Porque muitas das coisas em termos de coletividades também se fazem de noite.
É verdade.
Às vezes, é pouco tempo para dormir. Neste momento está tudo muito mais preparado, mas sim, tem que ser uma organização aqui de tempo complexa. Mas a música sempre fez parte de mim, desde que eu sou pequenina, e sempre houve uma continuidade e eu sinto falta até de tocar e de transmitir a música. Porque eu quando estou, mesmo quando eu estou a dar aulas aos mais pequeninos, eu estou... Muitas das vezes eu não estou a ensinar a música, eu estou a meter só aquele bichinho para gostarem de música, porque eles são uma esponjinha e nós só temos que dar ali ferramentas para eles gostarem. E muitas das vezes aquele contacto e aquele brincar, que eu gosto de brincar em tudo. Eu gosto de brincar na música, eu gosto de brincar no sal, eu gosto de brincar na vida, porque eu acho que se nós levarmos a vida a brincar, isto é muito mais fácil. Por isso, brincar.
Eu até me atrevi a dizer que tu... és uma privilegiada, porque todo o teu trabalho é uma diversão, porque tu gostas de tudo o que fazes, não é?
Para mim. Menos,
não é? Portanto, trabalhar para ti não tem aquele cunho de ser uma coisa chata. Não, para ti, todo o teu trabalho é uma diversão. Não é?
Portanto, neste sentido. Nada monótono. Nada. Porque vai sempre acontecendo coisas completamente diferentes, ou de um lado ou do outro, mas vão sempre acontecer. Mas e há sempre aqui. Há sempre aqui novas experiências, e que experiências tanto para mim como para passar para os outros. porque eu acho que nós temos que saber passar aos outros a nossa experiência, porque só assim é que nós cativamos as pessoas, e só assim é aquilo que eu gosto. Temos com que as pessoas gostem daquilo que eu gosto.
E para além disto tudo, para além de todas estas atividades que agora aqui falámos, tu ainda criaste também uma marca, que é o Amor com Sal QB. Eu perguntava-te se o amor e o sal devem ser usados em quantidades QB.
Quando eu criei essa marca, Amor com Sal Quanto Baste, eu criei essa marca logo na altura que eu comecei, que eu saí do curso e comecei a abraçar as salinas. E então o que é que eu comecei? O sal não é só sal, e então temos que aproveitar toda a envolvente. E nessa altura começámos a aproveitar não só o sal que só se fazia aqui na Figueira da Foz, mas a flor de sal. Começámos a fazer agricultura biológica à volta das salinas e começámos a cultivar ervas aromáticas. Depois várias ervas que depois acabámos por juntar ao sal. Acabamos também por aproveitar a salicórnia, já aproveito desde 2005 a salicórnia em fresco e a salicórnia seca, desidratada, como substituto do sal. E acabámos por criar esta marca Amor com Sal QB, fui eu e a minha mãe. O nome foi escolhido por nós, porquê? Porque quando nós começámos com esta atividade, o amor era muito. O sal nem por isso, porque nós não sabíamos o que é que vinha por aí para frente. E então, Amor com Sal QB. Amor muito. O sal é quanto basta, porque o sal a gente sabe que não pode consumir muito, mas se for desta, já podemos consumir um bocadinho mais. Mas amor muito. Por isso aqui o que está, o QB, é só para o sal. Para o amor. O amor não tem quanto basta, é tudo. É tudo.
Gilda, muito, muito obrigada por teres aceitado mais uma vez o nosso convite. Esta conversa foi deliciosa. Tu realmente tens uma história de vida muito, muito bonita, não é? E acho que ainda vais ter muito, muito mais coisas para contar, porque tu tens apenas 41 anos, não é? E já tens todo este
percurso. Para fazer várias coisas, não é? Agora até metindo uma pós-graduação, olha.
Uau, uau. Olha, Gilda, mais uma vez, muito obrigada. Espero que continues com esse amor, a colocar esse amor, essa paixão em tudo aquilo que fazes, ok? Obrigada.
Obrigado eu.
A noite de amor que as almas seduz. Oh.